Deputado Mauro, quero também agradecer ao deputado Nazareno por ceder esse espaço para nós. E, obviamente, que o debate de hoje está sendo muito, muito importante, elucidativo. Quero aqui iniciar trazendo também as informações da reunião de Comissão de Finanças hoje de manhã, com a presença do secretário Paulo Eli, que nos trouxe informações importantes sobre as finanças do Estado de Santa Catarina, que seguem num ritmo forte. Eu quero aqui me somar aí com muito respeito, né, mas também como ex-prefeito de Sombrio, tenho um grande respeito pela história política e administrativa do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que é uma referência para todos nós. Mas a minha visão das secretarias regionais não é a mesma, né, daquelas que eu ouvi aqui. Naquele período, principalmente na região da MESC, eu vi várias escolas serem interditadas e levarem quase um ano a sua desinterdição. Eu, inclusive hoje, em Vidal Ramos, tenho uma escola que já há mais de 4 anos, né, aguarda por uma reforma. Realmente nós temos questões estruturais grandes na Secretaria da Educação para serem revistas na área de projetos. O Estado precisa contratar mais engenheiros e menos advogados. Nós temos uma deficiência grande. Foram contratados neste governo mais de 100 engenheiros. Nós precisamos de outros 100 para dar conta de projeto, de execução de obras estruturantes. A Secretaria da Educação tem feito um trabalho financeiro, agora tiraram a questão das aposentadorias da folha dos ativos, dos inativos, do gasto na educação, mas ela precisa ter uma estrutura de projetos, de engenharia, para poder ajudar. Hoje, com a tecnologia, nós não precisamos mais ter uma secretaria em cada microrregião. Isso custa muito caro, custou muito caro. Dá para fazer mais, melhor, mas precisamos chamar atenção para essa deficiência no quadro de engenharia do Estado, que tem feito muitas vezes ter o recurso e não conseguir resolver o problema, como é o caso da Escola Cacilda Guimarães, que aguarda há mais de 4 anos por uma reforma e pena por falta de engenharia. Esperamos que isso seja resolvido em breve na área da Secretaria da Educação. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre um instituto chamado CEPA, que nada mais é do que o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, que subsidia todo o levantamento de dados para o planejamento agrícola, para a criação de políticas públicas em Santa Catarina. Esse instituto, presidente Mauro, o senhor que vem da região agrícola, é ele que trabalha as políticas públicas, que passa as informações do dia a dia para as nossas cooperativas, para o Ministério da Agricultura, para a Secretaria de Estado da Agricultura, e ele que estuda as tendências futuras para que a Secretaria da Agricultura possa traçar metas e projetos de novas políticas públicas em apoio à nossa agricultura. Santa Catarina é uma referência, nós temos 1% do território nacional e somos aí o 5º produtor nacional de alimentos. E em muitas categorias somos o primeiro, como o caso de suínos, né? Somos o primeiro produtor nacional com 27% da produção brasileira, e eu poderia aí enunciar uma série de produtos que nós temos líderes, graças ao planejamento agrícola do Estado de Santa Catarina. O ICEPA está completando agora, no dia 2 de outubro, 45 anos de fundação. Tem uma equipe muito enxuta, sob a liderança do seu gerente, o René Dora, que faz um grande trabalho. Nosso Estado sempre está à frente de outros estados em termos de planejamento e de políticas públicas agrícolas, gerando processos que, inclusive, inspiram a nível nacional, como o Código Ambiental, já que lembramos há pouco tempo do Luiz Henrique, vamos lembrar que ele também teve ao lado dessa grande bandeira, né, que deu um grande retorno, o Código Florestal Brasileiro, agora transformado em Código Ambiental. O CEPA tem sido um instituto que merece o reconhecimento de todos nós que defendemos a agricultura catarinense. Ele é uma entidade ligada à EPAGRE, mas vinculado diretamente, tanto é que está situado no prédio da Secretaria da Agricultura e tem uma atividade estratégica, que é o de levantar dados, que é na sua missão de monitorar e analisar toda a produção do mercado agrícola e a efetiva políticas públicas. Ele atua diretamente no desenvolvimento local e regional. É através deles que projeto como o SC Rural, se não tivéssemos o CEPA, Santa Catarina não tinha acessado tantos financiamentos internacionais que modificaram ao longo dos últimos anos o perfil da nossa agricultura familiar. Por isso, eu quero aqui cumprimentar como engenheiro agrônomo, como também funcionário de carreira da EPAGRE, cumprimentar todos os funcionários do Instituto CEPA, a sua fundação e comemorar aí, né, os seus 75 anos de fundação. Agora, no dia 2 de outubro, ele foi transformado ao longo da sua história, mas ele é hoje um instrumento fundamental para o desenvolvimento agrícola de Santa Catarina. É graças a ele que a Secretaria da Agricultura tem políticas públicas que orgulham a todos nós, que faz do estado de Santa Catarina um estado forte, uma agricultura familiar, mas uma agricultura rica, pujante, que produz alimento para o Brasil e para o mundo todo. E nós temos muito isso, um reconhecimento aos nossos técnicos do CEPA, que planejam, que traçam políticas públicas, que criaram recentemente o InfoAgro. Se você quiser saber um dado da agricultura de qualquer município catarinense hoje, é só entrar no site da Secretaria da Agricultura, no CEPA, e lá você vai saber quanto nós produzimos de ostra, de cebola, de frango, de leite, e qual município produz, quais as deficiências. Isso tem sido fundamental para o sucesso da agricultura catarinense. Por isso, como presidente da Comissão de Agricultura, quero aqui parabenizar a todos os funcionários, ex-funcionários do Instituto CEPA, por essa grande história que orgulha todos nós. Quero agradecer ao deputado Otávio Silva, acabei usando aí 2 a 3 minutos, né, do seu tempo, mas parabéns ao CEPA pelos seus 45 anos de história e de trabalho em prol da agricultura catarinense. Muito obrigado, deputado Mauro. Passo aí o meu horário para o deputado Altair Silva.
Deputado Altair Silva, Vossa Excelência fará a complementação do horário.
Deputado Mauro, pretendo não usar, tá? Muito obrigado. Pode continuar, deputado Zé Milton.
Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência quer complementar o horário?
Quero sim. Aproveitar, deputado Mauro, também para... Nós estamos discutindo hoje na Comissão de Saúde a questão dos leitos de UTI. Santa Catarina, ela conseguiu dobrar o número de leitos de UTI Covid durante a pandemia, numa grande parceria envolvendo aí o Ministério da Saúde e todos os organismos, principalmente hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que fizeram um grande trabalho, né? Os hospitais filantrópicos muito nos orgulham pelo trabalho que tem prestado ao povo catarinense durante aí a questão da Covid. E agora nós ainda temos vários hospitais que, atendendo um chamado do Ministério da Saúde e também da Secretaria da Saúde, criaram novos leitos de UTI Covid. Posso citar aqui o Hospital de Imbituba, o próprio Hospital de Gaspar, do qual o deputado Ismael tem citado. Nós temos aí quase 200 leitos de UTI Covid criado pelos hospitais catarinenses que estão aguardando a habilitação junto ao Ministério da Saúde. E nós precisamos, aqui na Assembleia, somar esforços aí junto com os hospitais, com o Governo do Estado, Secretaria da Saúde, Fórum Parlamentar Catarinense, no sentido de pedir ao Ministério da Saúde que habilitem esses leitos, porque ainda estamos no meio da pandemia, muita coisa tem pela frente, e os hospitais catarinenses fizeram a sua parte. Construíram leitos, habilitaram, Então, eu quero aqui aproveitar o tempo restante para fazer um apelo aí ao Ministério da Saúde para que, em mais breve possível, baixe uma portaria habilitando os novos leitos de UTI Covid, que já estão atendendo a população catarinense. O governo estadual está bancando, mas é necessário, para poder mantê-los, que o Ministério da Saúde habilite eles, e aí a gente possa ter uma tranquilidade de que, até o fim dessa pandemia, Santa Catarina não vai faltar leito nem atendimento para nenhum catarinense. Então, em nome da população, quero aqui fazer um pedido para que o Ministério da Saúde, que tem sido grande parceiro da saúde catarinense, preste mais esse gesto, habilitando mais de 200 leitos de UTI que já estão funcionando nos nossos hospitais catarinenses. Era isso, deputado Mauro. Muito obrigado aí pelo espaço que você me concedeu.